Postos de saúde de todo o país já estão com um novo calendário de vacinação e tem mudanças na aplicação de doses contra pólio, pneumonia e HPV.
Ampliar para exportar mais 2 bilhões de reais em novos investimentos para portos do Maranhão, Bahia e Espírito Santo.
Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Justiça garante recursos para a continuidade do trabalho da Polícia Federal.
Pais, professores, alunos, todos os brasileiros podem participar da construção da nova base curricular das escolas do país.
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Já está valendo o novo calendário de vacinação do Ministério da Saúde para 2016.
As doses de algumas doenças, como o HPV, foram reduzidas.
Outra mudança não deve agradar os bebês, não. Uma das vacinas contra a poliomielite vai ser aplicada com injeções. Agora, as gotinhas ainda serão utilizadas nas campanhas nacionais de reforço.
O choro de Heloísa é por causa da injeção da vacina que ela acabou de tomar. A mãe, a esteticista Fabiola de Almeida, ficou comovida, mas sabe bem da importância de manter o calendário de vacinação em dia.
Apesar de ser mais um choro, mas é importante dar para ela.
Com o novo calendário de vacinação para 2016, a terceira dose da vacina contra a poliomielite, que previne contra a paralisia infantil, será injetável. E as doses que são tomadas aos 2, 4 e 6 meses de vida também passam a ser injetáveis. A vacina em gotinhas só no reforço, aos 15 meses, aos 4 anos e nas campanhas nacionais. O Ministério da Saúde também alterou a vacinação contra a pneumonia, que será aplicada aos 2 e 4 meses e mais uma dose de reforço após os 4 anos de idade. Segundo Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, todas as mudanças foram realizadas com base em estudos científicos.
Essa é uma decisão que é trabalhada muito com as sociedades, né? Com a sociedade de pediatria, de infectologia, de imunização. À luz dessas evidências, o Ministério da Saúde toma a decisão de readequar o calendário, sempre objetivando melhorar a eficiência do Programa Nacional de Imunizações.
Outra alteração importante é na vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano. A partir de agora, as meninas receberão 2 doses e não mais 3, como explica Carla Domingues.
Os estudos hoje têm mostrado que o esquema tanto da HPV quanto da pneumonia, o esquema de 2 doses, eles são tão eficazes quanto o esquema de 3 doses, que não há nenhuma diferença. Então, se a criança ou o adolescente tomar esse esquema só com 2 doses, eles estarão tão protegidos quanto se tivesse tomado 3.
O Programa Nacional de Imunizações distribui 300 milhões de vacinas e soros por ano. Reportagem Paola De Orte.
E quando a criança está agitada demais ou quieta demais, papais e mamães ficam logo preocupados.
É, e em muitos casos, a solução é um tratamento com remédios.
Mas o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, está preocupado com o excesso desses medicamentos.
Por isso, publicou uma resolução em que recomenda o fim da prescrição excessiva desses remédios, que são usados no tratamento de problemas relacionados à aprendizagem, ao comportamento e à disciplina.
Quem conheceu o estudante Guilherme Torres Avelino na infância não imaginava que hoje, aos 18 anos, ele estaria cursando uma faculdade de engenharia civil. Ele sofre de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e desde os 7 anos recebe acompanhamento médico. A mãe de Guilherme, Renata Pinheiro Torres, explica que o acompanhamento de um especialista ajudou o estudante a superar o problema.
O Guilherme era muito desatento, disperso. E ele mudou totalmente. Ele conseguia montar jogos pedagógicos, ele sentava e começava a ver revistas sozinho, prestava atenção, perguntava, coisas que ele não fazia.
Há 11 anos, Guilherme toma um medicamento à base de metilfenidato. Ele passa por 5 consultas com um especialista durante o ano. Guilherme conta que após a medicação, passou a ter uma vida normal.
Estuda 5, 4 horas seguidas, é monótono eu, livro, a calculadora e me concentro bem.
O Brasil se tornou o segundo maior consumidor de remédio à base de metilfenidato do mundo. É o que indica um estudo do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse dado levou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, a publicar uma resolução que recomenda o fim da prescrição excessiva desse tipo de remédio no tratamento de problemas relacionados ao aprendizado e ao comportamento. O secretário nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente e presidente do CONANDA, Rodrigo Torres, afirma que, em muitos casos, a dificuldade no aprendizado não está relacionada a um problema de saúde.
O que se observa é que, muitas vezes, há uma identificação e uma intervenção errada de questões de problemas de aprendizagem, de comportamento, de disciplina de crianças e adolescentes, que são identificados de maneira errada e são reduzidos a questões de saúde mental.
A psiquiatra infantil Natália Novo destaca que a prescrição de remédio para combater dificuldade de aprendizado ou comportamento pode trazer consequências.
O uso desmedido, né, pode trazer hipertensão arterial, perda de peso, insônia, irritabilidade, até propriamente desencadear um surto psicótico.
Em 10 anos, a importação e a produção de metilfenidato cresceram 373% no Brasil. Já o consumo da substância teve aumento de 775% no mesmo período. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil!
2 bilhões de reais. Este é o valor que vai ser investido em 3 novos terminais portuários localizados no Maranhão, Espírito Santo e Bahia.
A ideia é modernizar e reduzir custos no setor para facilitar o escoamento da produção brasileira para o exterior.
A construção dos terminais faz parte da segunda fase do programa de investimentos em logística.
E para os próximos anos estão programados outros investimentos no setor.
A maré está favorável para o setor portuário brasileiro. O ano mal começou e 3 empresas já anunciaram investimentos de quase 2 bilhões de reais para a construção de novos terminais no país. Nesta quarta-feira, foi assinado o contrato para a construção e exploração de um deles, em São Luís, no Maranhão. O estado é considerado estratégico por estar mais próximo da América do Norte e da Europa. O novo terminal maranhense vai receber 780 milhões de reais em investimentos privados. Quando estiver pronto, terá capacidade de movimentar quase 25 milhões de toneladas de cargas por ano. Os contratos para os outros 2 terminais devem ser assinados nos próximos dias. Um será construído em Aracruz, no Espírito Santo, com recursos de 279 milhões de reais. O outro será instalado em Candeias, na Bahia, e contará com investimentos de 850 milhões de reais. As empresas têm de 3 a 5 anos para construir os terminais e o contrato tem duração de 25 anos. Segundo o ministro de Portos, Helder Barbalho, para os próximos 5 anos, são esperados cerca de 48 bilhões de reais em investimentos privados no setor. Já o governo federal deve investir outros 4 bilhões de reais.
O que nós estamos fazendo é com eficiência e com agilidade, destravando estes processos, garantindo com que o Brasil possa crescer no setor portuário, gerando emprego, gerando renda, ampliando a sua capacidade de movimentação. E ao ampliar esta capacidade de movimentação, nós estamos ofertando para os demandantes desse escoamento de produção, oferta e custos mais baratos.
Hoje, a iniciativa privada administra 174 terminais portuários no país. Desse total, 45 foram autorizados a partir de 2013. Outros 61 pedidos de instalação de terminais de uso privado estão sendo analisados. Reportagem Luana Karen.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Quem chega aos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vê uma telinha diferente perto dos portões de embarque e esteiras de bagagem.
É um serviço de tradução em Libras, a língua brasileira de sinais.
A ideia é auxiliar pessoas com deficiência auditiva que estão viajando de avião.
Se você já fez seu check-in, dirija-se à sala de embarque e boa viagem.
Quem viaja de avião já sabe, para não ter risco de perder o voo, é preciso ficar atento ao sistema de alto-falantes do aeroporto e também ao painel visual. Mas e quem tem deficiência auditiva? Como faz? Desde o final do ano passado, nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, uma assistente virtual aparece nas telas próximas aos portões de embarque e esteiras de restituição de bagagem. Ela traduz as informações para a língua brasileira de sinais, Libras. A administradora Silvia Palucci ficou contente com a novidade.
Importante para a inclusão social. Faltava isso e hoje eu estou vendo aqui no aeroporto. Caso contrário, fica difícil para que eles também se localizem, né?
A jornalista Luciara Marinho afirma que o sistema é importante por oferecer uma forma de comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva.
Acho que é uma parcela da população que merece um bom atendimento também e que também frequenta os aeroportos e não pode estar sendo excluída dessas políticas de comunicação e de informação que a Infraero faz.
O aeroporto de Congonhas ainda conta com uma área exclusiva para passageiros prioritários. Funcionários das companhias aéreas dão assistência no embarque e desembarque. Jair Cervelieri, de Maringá, no Paraná, sofreu um acidente de moto há 8 anos e desde então precisa da cadeira de rodas para se locomover. Ele aprova o serviço que encontra no aeroporto.
Eu tenho, né, bastante atendimento aí, eles pegam a cadeira, me levam até o avião, do avião traz para cá, então eu não tenho o que reclamar, não.
O sistema de informações em Libras ainda está em fase de implantação e melhorias devem ser feitas ao longo de 2016. Reportagem Leonardo Meira.
E a pontualidade nos 15 aeroportos que participam da operação fim de ano da Secretaria de Aviação Civil é a melhor já registrada para essa época do ano.
Menos de 5% dos 15 mil voos previstos a partir do dia 30 de dezembro tiveram atraso superior a 30 minutos.
O resultado atende à meta de pontualidade definida pela Secretaria, em conjunto com as companhias aéreas e autoridades responsáveis pelos aeroportos.
E o esquema especial para evitar atrasos nos voos segue até o dia 10 de janeiro.
Os conteúdos que os professores de todo o país devem ensinar às crianças e adolescentes em matérias como matemática e português.
Essa é a ideia da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo discutida por diretores, professores, alunos e toda a comunidade.
Todos podem enviar sugestões para a Base Curricular até março.
E para a gente saber mais o que é e a importância dessa participação, o repórter Rafael Gasparotto fala ao vivo com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. A Base Nacional Comum Curricular vai definir quais conhecimentos todos os estudantes brasileiros devem aprender durante a educação básica, desde a creche até o final do ensino médio. A nova ferramenta vai permitir a construção de um currículo comum para mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país, deixando claro quais são os elementos fundamentais que precisam ser ensinados em matemática, em linguagens e nas ciências humanas e da natureza. O secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, explica por que é importante que a população envie sugestões para a formulação da Base Nacional Comum.
Nós precisamos dessa participação dos professores, das escolas, da sociedade, dos especialistas, para que nós tenhamos uma base que faça o Brasil avançar em sua educação.
A Base Nacional Comum define cerca de 70% do conteúdo lecionado. O restante da matéria ensinada vai levar em conta a diversidade e as particularidades da região em que os professores estão trabalhando. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, a Base Nacional Comum foi feita por especialistas de todos os estados brasileiros com participação popular. Costa afirma que não há componentes ideológicos que comprometam o ensino em sala de aula.
O MEC convida especialistas de diferentes áreas, conceituados, né, que têm seus currículos avaliados pela própria sociedade, principalmente sociedade científica, os professores de cada estado. Veja, são 27 estados, não é? São os estados. Os secretários estaduais têm diferentes opções políticas, ideológicas, e eles têm participado ativamente disso. Não há nenhum componente ideológico na construção da base, e não haverá, porque nós temos que pensar no estado brasileiro, no estudante desse país, que precisa ter uma formação adequada para o seu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do nosso país.
Todos os brasileiros podem enviar sugestões para a Base Nacional Comum Curricular até 15 de março. Basta acessar o portal basenacionalcomum, tudo junto, www.mec.gov.br. Ellen?
Obrigada, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo.
Voz do Brasil!
Não faltarão recursos para as operações da Polícia Federal este ano. A garantia é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro reafirmou que a Polícia Federal é uma prioridade do governo.
A repórter Thaísa Dias tem ao vivo mais informações. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O governo federal trabalha para fortalecer cada vez mais a Polícia Federal. A afirmação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com quem eu conversei hoje sobre a importância do trabalho do órgão de investigação que é ligado ao Ministério. O ministro comentou o orçamento da Polícia Federal para este ano e afirmou que o ajuste fiscal nas contas do governo não vai afetar o trabalho de investigação.
Nós orientamos a Polícia Federal a atuar como se não tivesse tido corte nenhum. Por quê? Porque é possível remanejar verbas, seja por uma portaria do Ministério do Planejamento, seja do Ministério da Justiça. E nós garantimos ao diretor-geral da Polícia Federal o seguinte: se nós não conseguimos alocar verbas do Ministério do Planejamento, que nós já estamos em entendimento com o Ministério do Planejamento, nós faremos cortes dentro do Ministério da Justiça para colocar esse tipo de situação, para que não exista nenhuma perda.
José Eduardo Cardoso também disse que, apesar do orçamento do Ministério da Justiça ter sofrido cortes nos últimos anos, os das polícias federais foram crescentes, já que o trabalho de investigação é prioridade para o governo.
Tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal tiveram um tratamento diferenciado dos outros órgãos. Ou seja, eles tiveram um crescimento do volume de arrecadação dentro de uma redução de orçamento que o Ministério teve. Ou seja, nós sempre tivemos uma política de salvaguardar a atuação das polícias pelo próprio papel que elas desempenham em relação a uma perda orçamentária.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ainda comentou a importância do trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção e reafirmou a independência do órgão.
Nós temos uma postura muito clara do Ministério da Justiça dizer que as investigações elas devem se realizar de forma autônoma. Ninguém pode dizer absolutamente nada de que o ministro da Justiça ou qualquer membro desse ministério tenha buscado interferir politicamente numa investigação.
Além do trabalho de investigação contra o desvio de recursos públicos, fazem parte das competências da Polícia Federal a atuação no combate ao tráfico de entorpecentes, crimes cibernéticos, ambientais e outros. Ao vivo, Thaísa Dias.
7h18 no horário brasileiro de verão.
O resultado dentro de campo não foi o que a torcida brasileira esperava, mas a Copa do Mundo de 2014 deixou legados para o país.
Um deles foi na área de segurança. As 12 cidades que sediaram jogos receberam centros de monitoramento para uso conjunto das polícias.
Esses centros continuaram em operação e ajudaram os governos locais e o federal a integrarem as ações das forças de segurança.
Essa articulação foi coordenada pelo Ministério da Justiça por meio da Operação Brasil Integrado.
As operações do Brasil Integrado aconteceram de forma simultânea em aeroportos, divisas de estados, cumprimento de mandados de prisão, desarticulação de quadrilhas, bloqueios e reforço de patrulhamento. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explica que tudo isso é feito de forma conjunta entre os governos federal, estaduais e municipais.
Para a população ver todas as forças de segurança juntas. O governo federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública. Dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil, os corpos de bombeiros, as perícias e até mesmo, com relação aos municípios, as guardas municipais na sua competência. Isso tem trazido para a população uma sensação muito grande de segurança. Significa que o estado está coeso para combater os crimes.
Foram realizadas um total de 10 operações ao longo do ano passado. Quase 3 mil pessoas foram presas em flagrante. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Justiça e, segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, novas ações estão previstas para 2016 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro fazem parte dos planos do Brasil integrado.
Para que as Olimpíadas tenham o mesmo sucesso da Copa do Mundo, nós teremos que estar integrados não só no Rio de Janeiro e nas outras 5 cidades onde ocorrerão jogos, principalmente de futebol, mas nas nossas fronteiras, para dar segurança àqueles que venham nos visitar, àqueles que venham participar dos jogos e à própria população brasileira.
As operações conjuntas das polícias no ano passado ainda resultaram em quase 550 armas de fogo recolhidas, mais de 200 quilos de cocaína apreendidos e mais de 200 veículos recuperados. Reportagem Leandro Alarcon.
A secretária do Ministério da Justiça, Regina Mick, disse ainda que o governo vai expandir os centros de monitoramento integrado para todos os estados do país.
O governo da Coreia do Norte afirmou hoje ter feito um teste com uma miniatura de bomba de hidrogênio.
E por meio de uma nota, o governo brasileiro condenou o teste realizado com um artefato nuclear e disse que a atitude constitui clara violação às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O governo brasileiro conclamou a Coreia do Norte a cumprir plenamente suas obrigações perante as Nações Unidas e a se reintegrar o mais rápido possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear.
Voz do Brasil!
E atenção, amanhã é o último dia para o pagamento do Simples Doméstico referente ao mês de dezembro e ao 13º salário de empregados domésticos.
De acordo com a Receita Federal, até as 9h40 desta quarta-feira, já haviam sido gerados 988 mil boletos para o recolhimento referente ao 13º e 955 mil referentes a dezembro, o que dá cerca de 80% do total de guias que devem ser geradas.
Por meio do Simples Doméstico, os empregadores podem calcular e recolher todos os tributos e encargos devidos em uma única guia, inclusive o FGTS dos empregados domésticos.
Se você ainda não gerou o seu boleto, não deixe para a última hora. Os empregadores devem acessar o portal E-Social na internet. Anote aí o endereço esocial.gov.br.
Brasil 2016.
Um time de heróis de verdade, de carne, de osso e coragem, de raça, de força e vontade, com ginga e brilho no olhar. Um time pra se orgulhar, esse é o time que eu quero. Com o coração todo verde e amarelo, é assim.
Milhões de vozes, um só coração.
Esta é a música que vai dar ritmo aos atletas e à torcida brasileira nas Olimpíadas.
A música Time Brasil faz parte de um clipe produzido pelo Comitê Olímpico do Brasil e foi produzido em dezembro, no Rio de Janeiro, com a presença de atletas de diversas modalidades, além da mascote Ginga e cantores brasileiros como Ivete Sangalo, Tony Garrido, Preta Gil, Gabi Amarantos, Ana Carolina e Tiaguinho.
A música é de autoria de Jair Oliveira e Simoninha.
O clipe você pode assistir pela internet. O link está disponível agora no nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Postos de saúde de todo o país já estão com o novo calendário de vacinação. Tem mudanças na aplicação de doses contra a polio, pneumonia e HPV.
Ampliar para exportar mais, R$2 bilhões em novos investimentos para portos do Maranhão, Bahia e Espírito Santo.
Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Justiça garante recursos para a continuidade do trabalho da Polícia Federal.
E pais, professores, alunos, todos os brasileiros podem participar da construção da nova base curricular das escolas do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria na Eletrosul para fiscalizar a execução das obras de implantação de 3 usinas eólicas em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. As obras decorrem de leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica. O valor aproximado é de R$ 200 milhões. equivalente a 80% do total do empreendimento. O TCU verificou adiantamento de pagamentos e não houve apresentação de garantias contratuais. Foram verificadas falhas também na previsão de verbas para execução das obras, o que pode ameaçar a obtenção de financiamento junto a um banco estrangeiro. Em julho, sob a relatoria do ministro Raimundo Carreiro, o TCU determinou à Eletrosul que envie mensalmente informações sobre a execução do empreendimento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.